Observador. Começa agora o Jornal das Duas, edição do jornalista Miguel Videira. E Miguel, já vamos escutar o Presidente da República sobre as polémicas declarações que fez sobre as reparações históricas às antigas colónias. Mas começamos com as eleições para a presidência do Futebol Clube do Porto. Nuno Lobo e André Villas-Boas já votaram e saudaram a forte afluência às urnas.
Até ao meio-dia votaram perto de 7 mil sócios. A manter-se a tendência deve ser ultrapassado o número máximo de votantes, que foi de 10.700. Nas eleições de 1988. Entre os candidatos a estas eleições, o primeiro a votar foi André Villas-Boas. Passavam poucos minutos do meio-dia, quando o candidato depositou o boletim de voto na urna. Falou depois com os jornalistas para expressar confiança.
Estou confiante porque tenho vindo a sentir e a medir o pulso a toda a massa associativa à medida que fui caminhando pela região norte e pelo país e pelas ilhas também. Este tem sido um grande movimento de apoio que me dá força. Agora, claro está que só hoje é que iremos saber a realidade dessa força, se a mesma se materializa em voto ou não, que foi sempre a nossa grande dúvida. A impressão que nos dá era que sim.
A expectativa de André Villas-Boas. Há pouco votou também Nuno Lobo, apontado como o menos favorito dos três candidatos à presidência do Porto. Espera provocar uma surpresa.
Melhorar o resultado. E depois, quem sabe, se não poderia ser uma surpresa já à noite. Não sei. Eu não posso, não estou na cabeça dos sócios, que os sócios decidirem para mim. Tá tudo bem. E quando for, e se for preciso, outra vez, que o Nuno Lobo esteja disponível, porque estou a pensar nisso seriamente com a minha equipa. A minha equipa não desiste, a minha equipa está comigo e tenho a certeza absoluta, e se posso dizer que em 2028 nós estaremos cá outra vez.
É o que garante Nuno Lobo, um dos três candidatos à presidência dos Azuis e Brancos. Ora, nas imediações do Estádio do Dragão, tem estado desde manhã bem cedo a repórter do Observador Inês Cortês, que tem testemunhado uma forte afluência às urnas. Pergunta, Inês, se as filas que observámos durante a parte da manhã se mantêm agora por esta hora de almoço?
Boa tarde, as filas mantêm-se, estão grandes, mas estão mais organizadas. É isto porque esta manhã, quando reportamos que havia muitas filas, elas estavam em formato zigue-zague, os sócios estavam a organizar as filas fora do estádio por eles próprios, mas agora já vemos filas mais, que apesar de longas, estão mais retas, digamos assim, e com menos confusão. Connosco temos Paula Roseira, de 60 anos, diretora comercial, foi sócia aos 14 anos pela primeira vez, depois deixou de ser sócia porque foi viver para fora do país, mas há 10 anos voltou a inscrever-se. Foi também atleta de natação do Futebol Clube do Porto. Boa tarde, Paula. Como foi o processo de votação desde que chegou até estar na fila, até à mesa de voto?
Foi relativamente fácil, cheguei e estive na fila 45 minutos para entrar no recinto do Futebol Clube do Porto e fui renumerar o meu cartão, não tinha o cartão atualizado e entretanto também foi rápido e depois fui votar, estive numa fila 10 minutos aproximadamente.
Disse-nos que já não votava há algum tempo, parte da razão é porque esteve fora. Por que veio votar nestas eleições?
Olha, porque penso que o clube é dos adeptos, é dos portistas e que era a altura de nós decidirmos o presente e o futuro do Porto, não esquecendo nunca o passado e que o Porto é hoje porque tem um passado que é importante nós não nos esquecermos.
E sendo que está tudo a correr com ordem, que as pessoas estão com muita vontade de votar e contribuir para estas eleições?
Acho que sim, acho que os portistas estão unidos e que estão com vontade de deixar a sua voz e portanto é importante ver como aderiram e como há muita gente aqui a votar de forma tranquila e pacífica.
Muito obrigada. São as declarações de Paula Roseira, uma adepta que foi sócia pela primeira vez aos 14 anos e teve de interromper porque mudou-se para o estrangeiro. Voltou a ser sócia há 10 anos. Ela que me disse que já não votava há algum tempo, a primeira vez e única que votou até à data foi na primeira vez que Pinto da Costa ganhou as eleições, ele que é presidente há 42 anos. Mas, relativamente ao tempo de espera, Paula Roseira apontou 45 minutos de espera. Roseira, peço desculpa, apontou 45 minutos de espera. Falamos com mais sócios durante a parte da manhã, que apontaram mais ou menos uma hora de espera cá fora, mas que a partir do momento em que entram para o estádio, tudo corre bastante rápido. E esta, para já, o ambiente continua a não parecer abrandar a qualquer momento. Para já, a indicação que temos é, ao meio-dia, já quase 7 mil sócios tinham votado.
E tudo aponta para um recorde de votação nestas eleições, marcadas por essa grande participação, eleições que têm estado a ser acompanhadas ao longo do dia pela repórter do Observador, Inês Cortês.
E amanhã é dia de clássico, precisamente no Estádio do Dragão. Os treinadores Sérgio Conceição e Ruben Amorim já fizeram a antevisão do Porto Sporting.
Numa conferência de imprensa que serviu para perspectivar o clássico, mas não só, no caso de Sérgio Conceição, por exemplo, o treinador abordou também o ato eleitoral para a presidência do Porto e não se coibiu, ainda que por meias palavras, de voltar a expressar o apoio ao atual presidente.
Eu acho que é muito positivo o dia 2 para o clube. Espero que finalize da forma... que eu quero e sinto que é o melhor para o nosso, para o nosso, para o nosso futuro próximo. Se assim não acontecer, os sócios é que decidem, não há nada a dizer mais. E não há ressaca nenhuma, assim, o foco no jogo da manhã contra o Sporting, que esse é o nosso papel.
E sobre o jogo frente aos Leões, atuais líderes do campeonato, o Sérgio Conceição espera uma vitória, pois claro, em um estádio repleto.
Um dragão cheio a vibrar com uma excelente exibição do Futebol Clube Porto. Somos nós também, temos que puxar um bocadinho por aquilo que é essa paixão e esse vibrar dos adeptos, essa interação que tem que existir entre os adeptos e a equipa de futebol, e é nisso que estamos concentrados, focar na nossa equipa, nas nossas tarefas, cada um no seu papel, para fazermos um bom jogo e conseguir ganhá-lo.
É essa a ambição do técnico dos Dragões.
E Ruben Amorim também já fez a antevisão do jogo de amanhã e não espera facilidades.
De resto, antecipa muitas, muitas dificuldades.
Vai ser o jogo mais difícil do campeonato. Sabemos o clube que é, sabemos do seu treinador, também o orgulho que tem e o orgulho dos seus jogadores. Não estão na luta pelo título, nós estamos na luta pelo título, queremos ganhar. E ainda temos que, pelo menos, fazer 6 pontos para sermos campeões. É fazer o mais rapidamente possível e o foco é esse.
Declarações há instantes na conferência de imprensa de antevisão do clássico de amanhã com o Futebol Clube do Porto. Ruben Amorim quebrou também o silêncio em torno da viagem a Londres para, de acordo com a imprensa desportiva, se reunir com responsáveis do West Ham. Foi na passada segunda-feira. Ora, o treinador do Sporting assume que errou.
Foi uma falha minha, com a qual eu tenho que assumir e viver com isso. Não pareceu tão grave na altura, pensando friamente depois, é muito claro. Também não é verdade que eu não dei explicação aos jogadores. Eu dei explicação aos jogadores, dei explicação ao staff, porque acho que eu deveria fazê-lo. Mas, portanto, agora é seguir em frente. Obviamente que eu também utilizo aqui a parte pública, digamos assim, para pedir desculpas aos sportinguistas, pedir desculpa ao staff e pedir desculpa, principalmente desculpa publicamente aos meus jogadores, do erro que cometi.
A Ruben Amorim admite mesmo que faltou à palavra, mas afirma que o Sporting tinha conhecimento da viagem, não confirma se de facto se encontrou com responsáveis do West Ham.
Mudamos agora de tema. Marcelo Rebelo de Sousa volta a defender o pagamento de reparações coloniais.
O Presidente da República insiste que os erros do passado devem ser pagos e que este assunto não pode simplesmente ser ignorado. Foi o que disse há instantes à margem de inauguração do Museu da Resistência na antiga prisão política situada no Forte de Peniche. Vamos já escutar essa declaração de Marcelo Rebelo de Sousa.
Para mim é um ponto muito importante, que tem marcado muito a minha presidência, é que não podemos meter isto debaixo do tapete ou dentro da gaveta. Temos a obrigação de pilotar, de liderar este processo. Porque se nós não o lideramos, assumindo, de facto vai-nos acontecer mais dia menos dia o que aconteceu em outros países que têm sido potências coloniais, ao fim de X anos perderam a capacidade de diálogo e de entendimento com as antigas colónias, bem patente na cerimónia do Centro Cultural de Belém, e estão a ser convidados a sair, a bem ou a mal, dos países onde ainda tem alguma presença.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa há instantes à margem da inauguração de um museu sobre o 25 de Abril em Peniche, antiga prisão política. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu esta semana reparações às antigas colónias, um assunto que está a causar polémica, mereceu críticas, particularmente por parte dos partidos à direita. Agora, o chefe de Estado insiste, deve haver lugar a reparações.
E na corrida às eleições europeias foi hoje divulgada uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã que coloca o Partido Socialista à frente nas intenções de voto.
Com uma vantagem de 4 pontos percentuais para a Aliança Democrática, o PS surge com 27,5%, a coligação PSD-CDS, a PPM 23,2%. A sondagem com 605 entrevistas foi realizada entre os dias 18 e 23 de abril, sendo que a PS e AD anunciaram as cabeças de lista a 22 de abril. De acordo com o estudo de opinião, o Chega surge como a terceira força política, merece a preferência de 10,7% dos entrevistados. O Bloco de Esquerda surge na quarta posição, com 6,1%, a seguido da Iniciativa Liberal, com 3,6%. De saída desta edição das 14h, a reação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderado por Paulo Rangel. Há notícia avançada já ao final da manhã, a tripulação do cargueiro com bandeira portuguesa, apreendido pelo Irão, vai ser libertada. É uma informação que está a ser avançada pela imprensa iraniana. O cargueiro foi apreendido no dia 13 de abril. O governo de Irão já transmitiu ao governo português que a questão humanitária é uma preocupação séria para as autoridades de Teherão. Ora, agora, numa reação à agência Lusa, o governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, está expectante face ao anúncio feito pelo Ministro das Relações Exteriores iraniano de que vai ser libertado, que vão ser libertados de forma antecipada os tripulantes desse navio de bandeira portuguesa ligado a Israel.
E assim fechamos o Jornal das Duas, edição do jornalista Miguel Videira. Já a seguir temos conversas do fim do mundo, novo episódio.